Havendo o número regimental, com a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 6 de junho de 2022. Coloco em única discussão a ata da sessão anterior. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada no pequeno expediente. Com a palavra, vereador Andinho da Reta.
Você vai, Marcelo? Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, Douglas Assessor, internauta que nos assiste aí. Boa noite. Boa noite, Tiago e Felipe aí. É um prazer estar recebendo vocês nessa noite aí. Presidente, eu venho nesse pequeno expediente só para estar parabenizando, né, o time de Macuco pela vitória ontem. Né? Uma vitória muito importante essa que leva o time à final aí. Então a gente fica muito feliz, né? Porque, infelizmente, todos os finais de semana a gente já fica esperando para que chegue o final de semana para a gente estar participando aí desse momento que é tão bom, né? Para a gente. Então a gente fica muito feliz aí, né, com essa vitória aí.
Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Tio, você vai? Senhor presidente, colegas vereadores, assessor Douglas aí presente, meus amigos aí, Tiago, Felipe, coordenadores aí da nossa tradicional Corrida Rústica, aos internautas que nos assistem pelo Facebook da Câmara. Querido senhor presidente, aqui rapidamente, um pequeno expediente, primeiro externar minha grata satisfação de estar recebendo a visita desses dois amigos aqui, que há muito tempo a gente já convive aí através da Corrida Rústica, época em que fui secretário de esporte aqui na cidade, então é um prazer estar recebendo vocês aqui na casa. Os vereadores tiveram contato, a gente bateu um papo na tarde de hoje aqui, muito bacana. E falar da importância da Corrida Rústica para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado. Um evento que acontece no município há mais de 40 anos, organizado aí por toda a família do nosso amigo deputado Altineu Cortes, deputado filho da terra e que promove e incentiva o esporte através desse evento. Então, fico assim, muito orgulhoso de estar falando, porque tive a oportunidade de ser secretário de esporte e conviver com essa coordenação aí do Tiago, do Felipe, junto com o senhor Altineu, pai, muitos anos, e junto com o presidente Carlos Alberto, na época, fizemos uma moção de aplauso até para o senhor Altineu. Acho que importante reconhecimento dessa casa para essa corrida. Então, quero deixar aqui minha gratidão a vocês aí de estar visitando a cidade. Sei que vocês estiveram com a prefeita já hoje para alinhar a organização da corrida desse ano. Uma corrida que já se tornou tradicional aqui na nossa região e que tenho certeza que esse ano vai ser sucesso mais uma vez. Então, deixar registrada a presença de vocês aqui. E queria também, senhor presidente, enaltecer aqui, junto com o vereador Andinho da Reta, a classificação do nosso Macuco Esporte Clube ontem, né, para a grande final da Supercopa Noroeste. Uma vitória brilhante lá em Aperibé contra a equipe do Pito Aceso por 3-1. E deixar aqui registrados nossos agradecimentos, né, em nome do povo de Macuco, aos 894 pagantes que torceram do lado da torcida do Macuco. Então, assim, é um número real recebido pela organização hoje, total de quase 1.900 torcedores no estádio e 894 no lado da torcida do Macuco. Pau, acho pau. Que, assim, muito importante esse apoio. A cidade tem abraçado a equipe. Hoje recebemos aqui também o presidente do Macuco Esporte Clube, o Leco, o vice-presidente chileno, aqui na casa, esteve conversando com vários vereadores. A gente vê a alegria e a felicidade dele nessa classificação. Nosso amigo Zé Ronaldo, que também é um grande batalhador, junto a essa direção do clube, na organização desses jogos. Então, e agora nessa última fase aí, né, que é a grande final, um clássico regional. Aproveitar também para parabenizar a equipe do Alto pela classificação e dizer que é a força do nosso futebol aqui da região. Um campeonato com 16 clubes, com equipes de 3 estados diferentes, equipes de Minas e do Espírito Santo, e duas equipes que iniciaram a competição no mesmo grupo, da região Centro-Norte Fluminense aqui, vão estar decidindo a competição. Uma história muito parecida com 2018 e esperamos que ela se encerre da mesma forma que foi em 2018. Então, fica aqui a nossa torcida, nossos parabéns ao Macuco Esporte Clube, a toda a diretoria, atletas, torcedores, a comissão técnica, o trabalho que o Pedro vem fazendo aí, de muita competência, comandando a comissão técnica. Então, acho que é importante a gente ressaltar, deixar aqui também nosso agradecimento, parabenizar aqui em nome do vereador Carlos Alberto, que é comentarista da TV Interior, pela transmissão dos jogos, ontem atingindo aí uma marca de 31 mil visualizações, né, durante a transmissão. Então, assim, trabalho que a TV Interior tem feito. Então, em nome do Carlos Alberto, que é um dos comentaristas aí da TV nos jogos, queria deixar aqui também meus parabéns, meu agradecimento por fazer um trabalho que leva a informação, leva a transmissão de um jogo tão importante para aqueles que não podem estar no estádio. Então, eu tenho certeza que pessoas no Brasil e no mundo afora assistiram esse jogo ontem, até porque o futebol ele consegue expandir aí as fronteiras. E a gente tira, por exemplo, a mãe do nosso goleiro Afonso, que é de Goiânia, e todos os jogos está assistindo lá de Goiânia os jogos da equipe do Macuco. Então, mostra a força de uma transmissão. Então, obrigado aí, presidente, pela oportunidade. Queria deixar registrado esses dois assuntos aqui importantes para a nossa cidade.
Com a palavra, vereador Marcelo Mansur.
Senhor presidente, senhores vereadores, amigos aí, né, representando aí a nossa corrida rústica, o Thiago Saboia e o nosso amigo aí, que tá, Felipe, que está acompanhando, amigos presentes aí na sessão, internautas que nos assistem. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna também aqui primeiro para enaltecer, né, o retorno aí dessa corrida rústica, tão importante aí para a nossa cidade, né, para a nossa região, para o nosso estado, para o nosso Brasil. É uma corrida hoje consagrada nacionalmente, né, com atletas renomados, aí, campeões aí em diversas provas de atletismo no Brasil inteiro, e também a vinda de atletas internacionais, né? Esse ano teremos aí novamente a presença aí de atletas quenianos, né, que engrandece cada vez mais essa corrida, que virou uma tradição e já está no calendário, né, de atletismo aí do estado do Rio de Janeiro, já é conhecido aí pelos profissionais de atletismo. E então a gente, no momento aí de retomada, né, no momento em que as coisas estão voltando ao normal pós-pandemia, essa corrida tenho certeza que será um sucesso imenso de público, de participantes e de atletas renomados. Então a gente está aí com muita esperança no dia 24 de junho, dia do nosso padroeiro, que Macuco se transforme não só na cidade, na capital de São João, né, com toda a programação religiosa que envolve essa tradicional festa, mas também que se transforme aí na capital do atletismo, porque eu tenho certeza que aqui virá grandes atletas, né? Muitos vindo aí pelo prêmio, né? Um prêmio importante, tanto as atletas femininas e os atletas masculinos, e também pela participação na corrida tão famosa já no estado do Rio de Janeiro. Quero enaltecer aqui também a lei do vereador Diogo Latini, né, que todos os eventos aqui no município, a premiação tem que ser de igual para as igualdades de gênero, tanto do setor feminino como do setor masculino. Então, vereador Diogo, acho que vai ser a primeira evento esportivo de grande porte em que a lei de Vossa Excelência, aprovada aqui por todos os vereadores, vai estar em prática. Então, isso aqui mostra, né, que os vereadores, o trabalho do legislativo, que sempre procurando aí as igualdades, sempre procurando aí fazer com que, né, cada vez mais o sexo feminino seja cada vez mais forte, igual em termos de premiação, em termos de reconhecimento ao público masculino. E também não poderia, senhor presidente, deixar também de citar aqui, né, essa alegria que nos contagiou na tarde de ontem com a classificação do Macuco na final. Quero dizer aqui, né, que A gente teve a oportunidade de participar em todos os jogos, né? Eu passei todo esse amor que eu tenho para o Macuco, pelos meus filhos. Então, hoje, graças a Deus, desde 2018, a gente vem acompanhando, eu e meus filhos, e a gente conseguiu passar, né, para eles toda essa alegria que na juventude a gente teve com o Macuco Esporte Clube, né, um clube que hoje a gente emociona todos nós, né, e foi uma luta muito grande, né, nosso time chegar no campeonato tão disputado, que é a maior competição amadora do estado do Rio de Janeiro, do interior do estado do Rio de Janeiro, é a Supercopa Noroeste. E a gente chegar com a qualidade de jogo que a gente teve lá ontem em Aperibé, né, com o time realmente aí, focado aí para trazer esse bicampeonato. Quero destacar também aqui o trabalho da TV Interior, que tem sido fundamental. Vereador Tico, leve lá para o Juraci e para o Rafael. Lá em casa, por exemplo, as pessoas que não participam, minha esposa, meu sogro, ontem eles deixaram de ver o jogo do Flamengo, né, para estar assistindo às 4 horas da tarde o jogo da Supercopa através, né, do trabalho que vocês fizeram aí. Então, eu tenho certeza que foi um sucesso, né, de visualização, 31 mil visualizações, pessoas que acessaram, é uma coisa excomunal para o interior do estado do Rio de Janeiro, para o campeonato amador, né? Então, já parabenizei a Vossa Excelência aqui nessa tribuna, né, em outras oportunidades, mas venho aqui mais uma vez enaltecer o trabalho do Juraci, juntamente com Vossa Excelência, que trouxe um fator importantíssimo para esse campeonato, né? De dar oportunidade às pessoas que não têm condição de ir ao estádio, uma questão de saúde, uma questão até mesmo de impossibilidade de trabalho, ou qualquer outra questão, dar oportunidade de estar vendo o nosso time jogar, né? E eu conversando aí com o presidente da Liga da Associação Noroeste, eu acho que vocês foram um diferencial tão grande que impressionaram eles. No jogo que nós tivemos aqui contra o Pito aqui, né, depois conversando muito com o Mozato, e esse modelo, né, que a TV Interior implementou, eu acho que vai ser um diferencial para que adotem nos próximos anos, né, no ano que vem, em todos os jogos televisionados. Então, assim, vocês inauguraram uma etapa, inauguraram um dispositivo tão importante que chamou a atenção da Liga e vão levar isso afeito aí, vai ser discutido para que o próximo campeonato seja transmitido todos os jogos. Então, parabenizo muito a Vossa Excelência por esse trabalho. E falar, né, Macuco é realmente o povo que adora futebol, é um povo apaixonado pelas cores do Macuco Esporte Clube, a nossa população. E nós aqui, enquanto vereadores, os 9 vereadores aqui também têm esse carinho, têm esse amor ao Macuco Esporte Clube, coisa que a gente não vê, de repente, em outros times, em outras agremiações, esse amor fervoroso aqui pelo nosso Macuco Esporte Clube. Então, hoje, eu só felicidade, só alegria, né? E vamos com tudo aí nessa final aí, né? Para que a gente possa realmente estar fazendo a alegria da nossa população de Macuco. Nesse retorno também, eu falei da Corrida Rústica, mas nesse retorno também aí do futebol pós-pandemia, e o Macuco se sagrar bicampeão desse importante campeonato aí. Obrigado, senhor presidente.
Então, a gente ontem teve um dia diferente, né? Porque o nosso time não é só um time, né? É uma família, é uma cidade que aquele time carrega. Então, mesmo quem não estava lá, estava aqui torcendo e apreensivo pelo resultado. Porque, querendo ou não, o futebol é uma paixão nacional. E nós, brasileiros, somos futebol de corpo e alma. Assim como o cara vai num jogo do Flamengo, no Maracanã, e anda 200 quilômetros ou 300, o time daqui faz com que a torcida vá junto, né? E ela se empolga e acaba carregando o time nas costas, chorando, gritando. Isso inflama e isso acaba contagiando os torcedores. Acho que esse campeonato traz isso de bom e reúne as famílias. Quantas famílias e crianças estavam juntos lá, torcendo, vibrando. Vi lá o vereador Andinho com sua esposa, o Marcelo com a família quase toda, em que ele tenta controlar a menina e não consegue. O Diogo quase infartando no campo, reativo, né? Um cara totalmente fora do comum. Ele se transformou. O Carlos Alberto virou narrador, narrador de futebol, com o coração apertado, que eu sei que está, mas superou isso tudo e foi para campo para poder estar lá contribuindo. Essa TV que eles têm, essa transmissão, é um diferencial. Ela trouxe para a pessoa que não vai ao campo, ela está, se sente dentro do campo tanto quanto a gente, que estava lá. Eu acho que até vê melhor do que a gente, porque acaba a gente não conseguindo ver, porque, como o Diogo falou, tinha 890 pessoas de um lado e mais 800 e varada do outro. Então, sinal de que tinham 2 mil pessoas. Então, gostaria também de parabenizar a cidade de Aperibé pelo acolhimento. Não algumas pessoas que fogem do contexto, mas a cidade em si foi muito hospitaleira e ordeira, que pós-jogo poderiam ter inflamado e arrumado um problema, e não foi o que aconteceu. A equipe que perdeu foi embora para casa triste, mas respeitou a vitória do outro. Então, isso é muito importante no futebol, saber perder e saber ganhar. Então, acho que ontem o pessoal de Aperibé soube perder e o Macuquense soube ganhar, porque nós estávamos com muita vontade de chegar, porque nós superamos tudo e todos. Não foi fácil e nunca vai ser fácil para o Macuquense. Não venham com essa ideia que é fácil, que nunca será. E parabenizar também o pessoal aí da equipe do Altineu, o Thiago, o nosso amigo Felipe. É um prazer tê-los aqui. A corrida é nossa, né? E então, vocês trazem para a gente essa expectativa positiva para aquele evento que todo mundo aguarda, né? Todo ano, todo mundo aguarda essa corrida que é um marco, né? Ela se tornou tão grande que eu acho que a gente não tem nem como mensurar o tamanho que se tornou essa corrida a nível de São Silvestre. Então, vocês têm uma estrutura muito forte, muito bela, e eu tenho certeza que será brilhante como sempre foi. Um prazer tê-los aqui na nossa cidade. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária-geral que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2022, projeto de lei 011/2022, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e das outras providências. Projeto de lei vai à segunda votação. Indicação 537/2022. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize a realização de um ofício solicitando à concessionária de serviço de abastecimento de água para que os munícipes possam instalar bloqueador de ar nos hidrômetros na tubulação do sistema de água residencial e comercial no município de Macuco. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 30 de maio de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 539/2022, indico a mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitada à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, viabilize a criação de um espaço com terapia ocupacional, psicológica e fonoaudiólogo para atendimento às crianças portadoras do transtorno do espectro autista em nosso município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 30 de maio de 2022, vereador autor Andinho da Reta. Indicação 540/2022, indico a mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da secretaria responsável, seja feito um convênio com uma escola de formação de vigilantes para a realização de cursos de formação e reciclagem dos vigilantes para o nosso município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 31 de maio de 2022, vereador autor Alberto de Oliveira Erdi. Indicação 541/2022, indico a mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado à prefeita municipal de Macuco, senhora Michele Bianchini Biscasso, que, através da Secretaria de Segurança Pública, Administração e Mobilidade Urbana, que seja confeccionado uma cartilha de trânsito do município de Macuco e distribuído aos motoristas do município. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 2 de junho de 2022. Vereador autor Diogo Latini Rodrigues.
A palavra está franqueada no grande expediente. Com a palavra, vereador Andinho da Reta. Marcelão, você vai falar?
Presidente, gostaria de estar deixando meus parabéns aqui também, ao Fábio, que são os senadores da Corrida Rústica, que eu sabia, mas gostaria de deixar, pela organização de todos os anos que a gente vem vendo essa corrida aí, cada ano crescendo mais, Então a gente deixa aqui também nossos parabéns aí pela organização. E temos certeza que dessa vez não será diferente, Porque todos os anos é um sucesso aí. Gostaria de estar falando, dessa indicação de número 537, onde a gente pede, à prefeita que viabilize, um ofício, a concessionária de serviço de abastecimento de água, para que os munícipes possam instalar esse bloqueador de ar, O que for, assim, para estar, ajudando a nossa população. A gente vem ouvindo que esses bloqueadores é muito importante, para essa entrada de ar que tem nas tubulações. Com isso aí, diminui o custo, do preço da água. Então, a gente fez esse pedido aí ao Executivo. E também, acredito que na próxima quarta-feira a gente vai estar entrando com um projeto, junto com o vereador Marcelo aí, que é de grande importância para os nossos munícipes aí, que a gente, eu não canso de dizer isso, porque aqui a gente não tem grandes salários, então tudo que a gente pode fazer em prol da nossa população, na parte financeira para estar ajudando aí, a gente vai estar sempre trabalhando por isso aí. Então, tenho certeza que será muito importante. A gente pede o Executivo aí na pessoa da nossa prefeita Michele Bianchini aí para estar olhando com carinho mais essa indicação aí no projeto que vai estar entrando aí, Marcelo, na próxima quarta-feira, para que nossos munícipes sejam contemplados aí com essa indicação, esse projeto aí. A outra indicação de número 539, onde a gente pede a criação de um espaço para terapia ocupacional, psicológico, fonoaudiólogo, para atender as crianças portadoras de transtorno aspecto autismo. Então, é uma indicação também muito importante para que nossas crianças tenham esse espaço aí, separados, para que possam ser atendidas pelos profissionais aí, que é de suma importância também, A gente sabe, da importância que é nossas crianças ser atendido no espaço desse. Então, a gente fez essa indicação aí, para o Executivo estar olhando com carinho lá. Muito obrigado aí, presidente.
Com a palavra, vereador Diogo Latini.
Presidente, retorno aqui na tribuna só para fazer uma justificativa sobre essa indicação que foi lida no grande expediente de minha autoria, onde estou pedindo para que seja confeccionado uma cartilha de trânsito do município distribuído aos nossos motoristas. Então, na verdade, todos nós somos conhecedores que o município passa por uma nova instalação de sinalizações, mudança de alguns setores do trânsito, criação de rotatória, quebra-mola elevado, enfim. E muitas das vezes a gente tem percebido que durante o dia alguns guardas municipais ficam em alguns pontos dando informação, mas não ficam durante as 24 horas. Então, acaba que também seria até impossível os guardas estarem em todos os locais às 24 horas. Mas acaba que, através dessa cartilha, que poderia ser criada e ser distribuída aí aos usuários, os motoristas, as pessoas que conduzem aí as motocicletas, enfim, para que possam estar, pelo menos, conhecendo e tendo parte ilustrativa das questões, principalmente das novas questões, onde se tem um quebra-mola elevado, se tem a faixa de pedestre, possivelmente onde vai ser instalado um semáforo, essa própria rotatória que foi instalada aqui em frente à cooperativa, para mostrar, inclusive, quero deixar aqui um agradecimento ao Edivan, que ele me enviou via WhatsApp na semana passada, uma imagem muito bacana, até de quatro situações daquela rotatória ali. Pessoa que vai rodar a praça, a pessoa que vem da prefeitura e vai subir para a igreja, a pessoa que vem da prefeitura e vai pegar o retorno para voltar sentido a prefeitura, enfim. Então, acho assim, são situações que vão acontecer no nosso dia a dia e a gente precisa estar informando aí os nossos motoristas para que não tenha problema. Então, eu acho que essa cartilha é uma ideia que pode ser utilizada. Ela pode ser distribuída não só no trânsito, como também nas escolas, para que as crianças façam chegar aos pais, que é uma maneira da gente utilizar as crianças como ponte nessa informação através da escola. E isso pode estar contribuindo e muito aí para o nosso município, além de poder ser também desenvolvida, né, dentro das escolas com essa lei municipal que a gente tem aqui. Inclusive, é uma lei de autoria minha, do vereador Marcelo, que dá aí essa autonomia, né, à educação de poder desenvolver atividade voltada para a educação no trânsito. Então, seria até um tema muito bacana de ser disseminado aí dentro das salas de aula. Acho importante a gente estar justificando essa questão da cartilha, porque a cidade passa por novas sinalizações vertical e horizontal, e muita da gente, às vezes, a pessoa não sabe. Vou dar um exemplo, por exemplo. A gente está pintando as faixas azuis, aqui já tem placa sinalizando de 30 minutos, mas ninguém sabe, vai ser com o pisca-alerta ligado, vai ser sem o pisca-alerta, os locais onde vai estacionar a moto, essa rotatória, principalmente ali em frente ao cooperativo, que é um local de muito movimento do trânsito, principalmente nos horários de pico ali, de entrada e saída dos caminhões para carregamento e descarga ali da cooperativa. Então, acho bacana. E já desde já quero parabenizar também aqui o Edivan, que vem acompanhando esse serviço e vem nos dando aí esclarecimento. Quando a gente tem dúvida, estou falando por mim, mas acredito que outros vereadores também já tiveram dúvida, fez contato com ele está sempre esclarecendo. Mas essa ferramenta aí de poder criar essa cartilha, acho fundamental e importante para que as pessoas possam ter aí um maior conhecimento do que vai acontecer futuramente no trânsito da nossa cidade. E volto a reafirmar, porque precisa melhorar, a cidade está desenvolvendo e a gente tem ficado para trás com relação às questões de trânsito. É uma das coisas que a gente vem cobrando muito aqui desde o mandato passado e futuramente tenho certeza que a gente tem que ter algumas melhoras. E já desde já agradecer a compreensão de alguns motoristas, porque sabe que toda mudança gera uma adaptação. E muitas das vezes no início essa mudança pode causar aí um transtorno, a pessoa não entender por que está sendo assim, por que vai ser assado, enfim. Mas acho que o importante é a gente dar crédito aí, nesse momento, ao Poder Executivo, que está aí executando esse projeto, elaborando, botando em prática, e aos poucos vai ajustando, corrigindo, se tiver falha, para que o trânsito da cidade melhore. Obrigado aí, presidente.
Não havendo quem queira fazer o uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de lei número 011/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e dá outras providências. Coloco o projeto de lei em tela em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Coloco a redação final do referido projeto de lei em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 011/2022, de autoria do Poder Executivo, aprovado por unanimidade, vai à sanção. Encaminho todas as indicações dos nobres vereadores apresentadas na sessão de hoje ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.
Eu que sei, porque Léo me passou o Macuco 894, o Pito 900 e pouquinho, que ele falou, ele não sabe o exato do Pito, vai ser 900 e pouco, foi quase pau a pão.
Caraca! É muita gente, né? Posso dar nada.